Entrevista.
Nós vamos conversar agora em nosso programa com o Dr. Carlos André Sena, farmacêutico. Nós vamos falar sobre o uso de medicamentos por atletas. Inclusive, o Dr. Carlos André Sena é atleta, é maratonista. Boa tarde, Dr. Carlos.
Boa tarde, Artemisia.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
Obrigado, prazer é todo meu, mais uma vez estar contribuindo aí, mais uma entrevista de sucesso.
Tá certo. Doutor, quando se aborda essa questão, né, do uso de medicamentos por atletas, né, pensa-se mais em doping. Quando se fala isso, já se fala em doping do que exatamente na saúde dos atletas. Acontece que muitos atletas sentem, claro, dores, né, durante os treinamentos, as competições e mesmo durante o repouso. E por isso, muitos costumam tomar anti-inflamatórios na expectativa de tratar as suas dores, né? Alguns atletas praticam a automedicação, ou seja, fazem uso dos anti-inflamatórios sem a recomendação e acompanhamento do médico ou do farmacêutico. Existe algum perigo, né, em se tomar anti-inflamatórios assim, doutor, através da automedicação?
Sim, sim. Primeiramente, boa tarde mais uma vez, Artemisia.
Obrigada.
Ah, com relação a esses medicamentos, existe sim vários perigos, né, ao atleta na utilização irracional desses anti-inflamatórios.
Uhum.
Pois esses, além de mascarar as lesões iniciais do atleta, a sua automedicação traz um grande risco para o futuro da saúde do esportista.
Uhum.
Né? Esses medicamentos eles causam gastrite, úlceras, problemas nos rins, fígado, coração, além de aumentar a pressão arterial do atleta.
Uhum. Agora,
esses anti-inflamatórios também,
uhum,
eles podem aumentar o risco de sangramento, hemorragia, quando ele é utilizado por atletas que utilizam anticoagulantes, né? Então, e pacientes também com suspeita de dengue. Então tem que ter o cuidado redobrado. E para alguns sintomas, né, com sentido pelo atleta, temos medidas como dieta, repouso, né, exercícios, podem ser mais eficazes do que o próprio medicamento anti-inflamatório que ele está usando. Tem,
uhum,
situações também que a inflamação ela pode ser tratada com gelo, repouso, né, imobilização, pode também ser suficiente.
Exato. Quem tem que indicar o que deve ser feito não é o próprio atleta, mas o médico que o acompanha, né, doutor?
É importante lembrar que apenas um profissional, né, da saúde habilitado que pode acompanhar e indicar o tratamento adequado,
uhum,
para esse paciente. Para esse atleta, né?
Certo. Não só atleta, mas em relação a todo mundo, né, doutor? Ninguém deve fazer automedicação, né?
Com toda certeza.
Agora, doutor, os atletas têm um metabolismo mais acelerado, né?
Sim.
E isso deve ser levado em conta justamente na hora do uso de medicamentos, não é isso?
É, eu costumo dizer que o metabolismo acelerado do atleta, ele já acontece, né? A partir do momento que ele começa a fazer atividade física, o metabolismo dele começa a acelerar. Mas temos aqueles atletas iniciantes, tá? Que está iniciando, ele acha que o metabolismo dele já está num momento, num processo de aceleração. E na realidade ele ainda está iniciando.
Uhum.
E esse atleta iniciante, né, ele faz uma atividade, é o que sente mais dor, né? Porque ele está iniciando, está começando. E isso é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o metabolismo dele ainda não está, né, adequado, não está no ponto realmente de um atleta já que já faz muito tempo. Então, um medicamento anti-inflamatório ou qualquer outro medicamento, para esse atleta que está iniciando, que não tem o metabolismo acelerado, ele tem um risco aumentado dos efeitos colaterais desse medicamento em relação ao atleta que já hoje já participa de anos, né, com maratona, basquete, né, outras atividades físicas. Então, o atleta inicial, que tem um metabolismo mais lento em relação ao atleta, né, mais duradouro, ele tem um risco de efeitos colaterais que eu acabei de citar, aumentado em relação ao atleta que já possui mais tempo fazendo atividade física.
Uhum. Agora, além das dores, né, doutor, os atletas estão sujeitos a muitos outros problemas, né? O senhor, como atleta e como farmacêutico, pode citar que problemas que um atleta pode ter?
Pois bem, Artemisia, nós temos um problema sério, né, que todos os atletas eles têm que ter a preocupação, que é no cuidado da saúde do coração. Né?
Uhum.
O coração é um dos órgãos mais afetados na atividade física. né? Então, um dos problemas que nós temos hoje, e nós temos vários exemplos, é a própria morte súbita de vários atletas. Você vê vários atletas, né, principalmente jogadores de futebol, né, já tivemos casos, inclusive na Copa do Mundo, né, onde um atleta acabou tendo a morte súbita, né? Então, esse é um dos problemas não tão incomum entre os atletas que competem, né, nos seus limites de resistência, como temos jogadores de futebol, como eu citei, basquete, vôlei, nós, corredores, né, e nadadores. Esse é um problema muito sério, né? O atleta tem que cuidar, fazer os exames, o eco, o Doppler, né, o teste ergométrico, para verificar a saúde do seu coração. Além disso, nós temos o atleta que quer fazer as atividades e esquece de se hidratar. Ele perde muito suor, né? Então ele tem que se hidratar. Então, um dos casos, um dos problemas de saúde é a desidratação, que é muito sério para um atleta, né? Temos a perda de força muscular, os inchaços no pé, né? Tem atleta que realmente incha, né? Fica com um inchaço tão grande nos pés que dificultam a sua locomoção. Nós temos as bursites, né? Depende de cada atividade física de cada atleta. Temos as contraturas, o estiramento muscular, tendinite, entorse, né? E temos problemas sérios, inclusive a própria fratura, né? De acordo com cada atividade e qualquer situação que ele possa acometer durante a prática do exercício físico.
Quer dizer que um atleta ele tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que, assim, de um preparador físico, né, doutor?
Tem, ele tem que ter um nutricionista, ele tem que ter um médico, ele tem que ter um preparador físico. Né, ele tem que ter vários profissionais.
Um cardiologista.
Um cardiologista, principalmente. Eu acho que antes de iniciar a sua atividade física, ele tem que passar com o médico, principalmente o cardiologista, para verificar a saúde do seu coração.
Agora, doutor, o senhor faz, a gente estava falando dos medicamentos, né? O senhor faz um alerta para o uso em especial de alguns medicamentos, né, pelos atletas, como a insulina, diuréticos, né, moduladores de e estimulares, não é isso? Eu gosto que o senhor falasse sobre isso. Qual a indicação desses medicamentos, né? E por que o senhor se preocupa tanto com o uso deles?
Pois bem, a administração, por exemplo, da insulina, ela tem sido muito utilizada por atletas para aumentar a performance e o ganho da massa muscular, né? Isso causa muita preocupação, porque a insulina ela é utilizada para pacientes diabéticos. Né? Então isso aí vai fazer o quê? Vai dar uma baixa na quantidade de açúcar, o atleta vai entrar no quadro de hipoglicemia, tá? Então isso é muito preocupante, um atleta fazer uso de insulina sem necessidade, né, para fazer o aumento da massa muscular e os efeitos colaterais dele, que é uma hipoglicemia e acabar desmaiando dentro da sua atividade que está realizando. Os diuréticos são medicamentos usados para perda de peso e mascaram e dificulta a pesquisa do uso de substâncias que causam doping. Tá? Então, essa é a finalidade dos atletas, que eles utilizam o diurético, né? Que faz isso para perder peso, para urinar bastante, perder água, né? Então, eles acham que o atleta, depende de cada atividade física, ele precisa emagrecer. Por exemplo, corredor, ele precisa realmente ter um peso adequado para ter uma certa velocidade. E como eles têm dificuldade em perder peso, eles fazem uso do diurético para perder e eliminar água e ter uma vantagem maior em relação à sua atividade física. Isso é muito preocupante, né? O atleta, quando ele desidrata, ele acomete vários órgãos. E um dos órgãos mais acometidos na desidratação é o próprio coração, né? Os hormônios. Nós temos os hormônios que aumentam bastante o volume e a potência do músculo. É isso que eles querem. Eles querem aumentar cada vez mais, como eu falei, depende da atividade, aumentar a potência, né, e o tamanho dos músculos. Tá? Só que os hormônios eles têm uma série de efeitos colaterais, né, que prejudicam bastante o atleta e o ser humano, né, como um todo.
Eles usam também complementos alimentares, essas coisas, não é? Alguns, isso, claro, né?
Alguns usam, né? Além dos hormônios, eles usam também os suplementos alimentares, como você bem falou. Esses aí realmente tem que ter uma orientação, tem que ser adequado. Por quê? Porque se não usar de forma correta, eles causam um dano terrível na questão, principalmente hepática e renal, né? O paciente né? O atleta, ele sofre mesmo problemas sérios renais, por exemplo, principalmente como cálculo renal, causado por vários suplementos alimentares utilizados de forma irracional. A minha preocupação com esses produtos, Artemisia, é que esses produtos, quando utilizados de maneira irracional, eles podem acarretar vários danos à saúde do atleta, né? Como eu falei, a hipoglicemia, o atleta, ele pode sofrer arritmias, a própria desidratação, como eu falei, agitação, irritabilidade, insônia, né? São casos que acontecem com o atleta que utiliza esses produtos, né? Esses medicamentos, né? De forma irracional, sem a necessidade. E um dos sintomas mais graves que pode acontecer é o paciente ir a óbito, né? Pela utilização desses medicamentos, né? De forma, fazendo a automedicação sem realmente um profissional habilitado como farmacêutico ou médico para orientar.
Agora, doutor, tem tratamentos alternativos para esses atletas, né? Que às vezes querem tomar um medicamento ou que querem tomar um complemento. Tem tratamento alternativo?
Com toda certeza. Eu sou adepto, né, desse tratamento, eu sou acupunturista, além de farmacêutico, né, pratico uma atividade física como a corrida de rua. Sou adepto desse tratamento, né? Recomendo sim, Artemisia, a utilização dessa terapia.
Uhum.
Né, pois ela, os danos dela são praticamente muito pequenos, né, e como alternativa para o atleta, nós temos o fortalecimento muscular, que todo atleta, independente da sua atividade física, ele tem que fortalecer a musculatura, tá? Isso é um do ponto que causa a prevenção das lesões, né? A crioterapia, que é o tratamento com gelo, água gelada, né? O atleta que faz atividades longas consome bastante a questão da atividade muscular. A melhor forma de realmente evitar posteriores dores, né? Faz chegar em casa, faz a crioterapia, um banho de água gelada, né? Coloca dentro de uma bacia, isso melhora muito, né, a recuperação do atleta. Nós temos as massagens que todos nós conhecemos, quem não gosta de massagem, né? Temos também a acupuntura, o alongamento, que é importante, antes e depois da atividade física. A ventosa terapia, muito utilizada aí nas últimas Olimpíadas, vários atletas utilizando a ventosa terapia para diminuir seus quadros dolorosos, né? E temos diversos outros tratamentos alternativos que melhoram, né, e acabam tornando o atleta em geral relaxar o corpo, reduzir as dores e acelerar sua recuperação.
Buscar esses tratamentos, só que para buscar de forma assim, adequada, procurar orientação de médico, de farmacêutico, né?
Isso que eu ia colocar, né? O único problema, o dano que pode ocorrer com esse tratamento alternativo é quando eles são realizados por profissionais não capacitados e não qualificados, né? Então, é o único dano que pode fazer, é você fazer com um leigo, né, um tratamento alternativo desse sem o devido conhecimento. É isso que nos preocupa muito, mas, no geral, são tratamentos realmente que trazem um ganho enorme ao paciente em relação ao uso de medicamentos.
Mais alguma informação, mais alguma orientação para os nossos ouvintes, doutor Carlos?
Não, isso aí eu agradeço, né, a entrevista, e pratique uma atividade física, independente de você realmente ter o seu trabalho, ter o seu dia a dia. Mas tire um tempo realmente para fazer uma atividade física, independente se é de manhã cedo, se é no final da noite, se é na hora do almoço, mas faça uma atividade física. Eu acho que quem vai ganhar com tudo isso é a saúde. É melhor você realmente tratar agora, né, do que tratar a doença mais na frente.
Tá certo, doutor Carlos, eu agradeço então muitíssimo a sua participação. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Ok, que isso. A gente agradece mais uma vez o convite. Uma boa tarde a todos e aos seus ouvintes aí.